UOL Flamengo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL, né? Live hoje depois de uma exibição de gala do time misto, né? Olha, impressionante. Confesso que eu não esperava tanto. O primeiro tempo do Flamengo contra o Atlético Goianiense foi um recital de futebol. 4-0 poderia ter sido até mais. É no final, no segundo tempo, é claro, o time tirou o pé, diminuiu bastante o ritmo. O Atlético Goianiense acabou até arrumando um golzinho de honra, mas isso não empana o brilho de alguns jogadores, principalmente de alguns jovens, como, por exemplo, o Vitor Hugo. Que exibição primorosa do Vitor Hugo. Eu acho que o Vitor Hugo Dorival acabou encontrando a posição perfeita para o Vitor Hugo. Porque até então ele vinha jogando de volante, mas mais volante marcador. Ele hoje, na formação que o Dorival fez, ele acabou sendo, vamos assim dizer, o volante que se aproxima mais do ataque, né? Aquele cara que tem mais liberdade. E ele fez, deu realmente um show de bola. Fez um golaço, deu passes para outros, criou uma série de oportunidades fantásticas e foi a grande notícia para o torcedor do Flamengo, mais até do que a vitória de 4-1, para mim foi uma exibição primorosa do Vitor Hugo. Nesse elenco atual, para mim, ele passa a ser o substituto ideal do Arrascaeta. Não vejo mais ninguém nesse elenco com tanta qualidade, tanto talento para jogar nessa função em que joga o Arrascaeta, né? Vitor Hugo, insisto, antes tinha sido escalado no ataque pela direita, depois começou a entrar como volante, mas hoje, encostando nos atacantes, ele foi realmente um jogadoraço, jogou muito o garoto Vitor Hugo, mas não foi só ele que jogou bem, né? O Lázaro também jogou bem, embora tivesse perdido 2 gols, será que o Lázaro já está começando a ser contaminado por aquela coisa de perder gols do time de cima? Mas ele fez um, né? Ele fez o que abriu o placar, então é um jogador que também sai deixando uma impressão positiva, além do Marinho. O Marinho também jogou bem hoje. Marinho, o meu querido André Rocha, que vai já participar da live com a gente, vai dizer que eu estou protegendo o Marinho, mas o Marinho jogou bem hoje. Além de dar passe, além de fazer um gol com o seu mini-míssil aleatório, ainda sofreu um pênalti. Eu gostei do Marinho hoje. Boa noite, André. Tudo bem? O que, que você gostou mais nessa goleada do Flamengo?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. É, o Marinho realmente jogou bem hoje, né? Tudo bem que foi o gol foi frango, né, do goleiro, mas a gente dá um desconto aí pra, até para você ficar feliz. E também foi uma bela atuação do Flamengo, e principalmente o Vitor Hugo, né? Eu acho que não tem o que falar, né? O que ele fez, a arrancada que ele dá pela direita para servir o Lázaro no primeiro gol. Depois o passe que larga o Lázaro de cara pro gol e o Lázaro perde. É, o passe para o Marinho sofreu o pênalti, depois ele recebe na frente, domina, dá um totozinho por cima do goleiro. Foi um show de bola do Vitor Hugo no primeiro tempo, assim, ele não errava praticamente nada, nenhuma tomada de decisão, vinha buscar com o Vidal e com o Diego, articulava as jogadas, caía pela direita com o Marinho, apareceu do lado esquerdo também, com o Cebolinha, que acabou meio que destoando um pouco, né? O Cebolinha ainda está tentando se encontrar ali, se entender com o Ayrton Lucas e tal. Mas é natural, né? Cada um tem seu tempo de adaptação. O Vidal parece que joga no Flamengo desde sempre, né? Aquela coisa de ficar se oferecendo, de falar, não, meu sonho, quero jogar e tal. Deu para ver na cobrança do pênalti, quando ele faz o gol, ficou olhando para aquele Maracanã lotado e tal. Então, quer dizer, o cara tá com um tesão absurdo de jogar no Flamengo. E no nível do futebol jogado no Brasil, ele tem a questão da idade e tal, mas é muito acima em termos de inteligência de jogo, de passe, de saída de bola, liderança, qualidade. É um cara que se o Dorival souber dosar a questão física e tal, para não estourar ele nem nada, é um cara que contribui demais, tem muito a acrescentar. E certamente essa atuação do Vitor Hugo também tem o Vidal, tipo assim, garoto, vai que eu seguro aqui e tal, enquanto que nos outros jogos era aquela coisa, né? Eram 3 ali no meio campo, ele tinha que ajudar na marcação e tal. Hoje o Diego também jogou bem, né? Quer dizer, todo mundo jogando bem. A coisa vai e funciona muito bem. E o Atlético Goianiense, né, escalou até muitos titulares, né, porque está precisando sair da zona de rebaixamento, mas foi atropelado. O time também, o Jorginho, não esperava um Flamengo tão bem assim, tão intenso, e com o Vitor Hugo desequilibrando. O Vitor Hugo fez a diferença, foi quem fez a diferença no primeiro tempo, foi quem desarticulou totalmente a marcação do adversário, do Atlético Goianiense. E realmente, é assim, lógico que você parar para pensar assim, o Arrascaeta se machuca, ou se é convocado, né?
Data FIFA.
Aí tem um jogo grande do Flamengo, aí o Dorival vai lá e fala, olha, Vitor Hugo, é você, vai entrar, e a responsabilidade de organizar, de passar a bola pro Gabigol, pro Pedro, é sua. Eu não sei, porque ele é um garoto. Mas potencial ele mostrou hoje que tem de sobra, né? E desequilibrou e fez muita diferença. E foi uma vitória importante. Quer dizer, o Flamengo botou o time reserva, porque foi só o Santos de titular. Era o time reserva, os 10 da linha reserva. E o Flamengo jogou muito bem e cumpriu a sua missão. 12 pontos, os 12 pontos nos 4 jogos acessíveis que o Flamengo tinha, o Flamengo conseguiu os 12 pontos. Agora, lutar pelo campeonato aí depende dos outros. E aí você tem que reconhecer que o Palmeiras tem mérito e ganhou, o Corinthians tem mérito e ganhou, o Fluminense vem ganhando seus jogos. Então, quem está na frente dele tem ganhado também os jogos, então fica muito difícil. Mas um G4 fica um sonho acessível e ainda mais com um bom desempenho do time reserva. Quem sabe o Flamengo não achou aí um time B forte, competitivo, para priorizar as Copas, como, por exemplo, o Palmeiras fez em 2018 e conseguiu, isso, né? Não sei se vai conseguir o título, mas conseguiu uma boa campanha aí, poder descansar os titulares, eu acho que o Dorival está por um bom caminho. É. E outra coisa, esse time fisicamente está muito forte, hein? Melhorou muito fisicamente. Muito. Titulares...
Agora, olha aqui. Olha aqui, só algumas observações. O time do Atlético Goianiense não foi um time com muitos titulares, foi o time titular. O time que jogou hoje é rigorosamente o mesmo, a escalação idêntica, que enfrentou o Corinthians e ganhou do Corinthians por 2-0 na Copa do Brasil. O Jorginho, eu acho até que equivocadamente, porque o Jorginho vai ter Sul-Americana agora para disputar. Ele manteve o time titular inteiro, e não adiantou nada, manteve o time titular, pegou um time reserva do Flamengo e levou um sacode de 4-0 no primeiro tempo e diminuiu no segundo, Deus sabe como, né? Numa jogada até meio duvidosa, eu acho que foi falta no Diego. Pois é, o juiz foi lá no VAR e preferiu não atender o chamado do VAR e manteve o gol. Bem pouca diferença faz. O que me impressiona, eu fico realmente boquiaberto. Os jogadores do Atlético Goianiense cercaram o juiz desesperados, como se tivesse sido um lance decisivo da final do campeonato. Os caras estão tomando de 4-0, faltam 5 minutos para acabar o jogo, e eles fazem aquele tipo de coisa. Teve um jogador que chegou a botar cara com o juiz e levou o cartão vermelho. É um descontrole, eu fico impressionado, é um descontrole. Jorginho também, no final do jogo, resolveu brigar com um gandula do Flamengo, porque estava demorando para repor a bola. Eu sou o gandula, digo, amigo, olha o placar, tá? Você quer mesmo que eu reponha a bola rápido? É uma piada, né? Agora, falando, você falou, já deu a sua primeira pincelada, mas acho que é um assunto que vale a pena a gente explorar bem, é a questão do Arturo Vidal. Realmente, eu achei que o Arturo Vidal fez um partidaço. Impressionou como é que ele parece que tomou conta ali da cabeça de área. Você disse que o Diego jogou bem. Eu nem vi o Diego em campo, para ser sincero. Eu acho que o Arturo Vidal jogou tão bem que eu mal vi o Diego em campo. O Arthur Vidal, era ele quem pedia a bola, era ele quem iniciava, uma qualidade de passe espetacular. E outra coisa, orientando todo mundo, né? Foi o que você falou, parece que já joga no Flamengo há 200 anos. O cara pegava a bola, pedia a bola, apontava para lá, apontava para cá, fazia o passe curto, se deslocava, pedia a bola de novo. Olha, realmente uma grande exibição do Arthur Vidal. Eu não acredito que o Dorival vá começar com ele contra o Corinthians. Eu acho que o Dorival, a tendência é que ele comece com o time que jogou contra o Atlético Paranaense, né? Com o Thiago Maia, com o João Gomes e com o Everton Ribeiro. Mas eu acho que o Arthur Vidal vai pedir passagem aí já rapidinho, viu? Rapidinho. Eu não sei como é que o Dorival vai se virar. Mas tá pintando aquele jogador que daqui a pouco não tem mais como você tirar do time. E achei também uma personalidade fantástica, né? Porque, pô, pênalti, ele vai lá, pega a bola, o Marinho ainda se aproximou, tentando assim, dizer, pô, não quer que eu bata não, fui eu que sofri o pênalti. Ele deu um tapinha na cabeça do Marinho, assim, como dissesse, deixa comigo. E foi lá e meteu uma bomba no cantinho, não foi nem você dizer.
Ah, o goleiro pulou certo.
Pulou certo e não teve jeito, a bola foi lá no cantinho com uma força e uma precisão impressionante. Acho que o Arthur Vidal, depois do Vitor Hugo, claro, o Vitor Hugo para mim é o grande craque do jogo, mas o Arthur Vidal para mim é a segunda peça mais importante no jogo de hoje e uma notícia excelente, porque de fato acho que o Vidal em breve vai pedir passagem e vai poder, no mínimo, né, revezar e revezar com qualidade ali entre os volantes, né, a posição. Ele hoje jogou mais pela esquerda, mas a posição que ele mesmo já disse que ele joga, gosta mais de jogar é mais pela direita, onde joga o Everton Ribeiro, né? Então o Everton Ribeiro, que a gente sabe que não tem fôlego para 90 minutos, essas coisas todas, olha, é uma contratação que está dando pinta de que vai ser a grande contratação da janela, né? Mesmo o Oscar, se vier, que é outra história que está aí, vem, não vem, hoje dizem que o Oscar teve a liberação do Xangai e que ele vai poder jogar no Flamengo, tá? Mas o Oscar, por exemplo, ele não vai poder jogar a Copa do Brasil e a Libertadores ele só poderia entrar na semifinal e na final. Eu começo a achar que haja a janela que for, o Arthur Vidal vai ser a grande notícia dessa janela.
É, sem dúvida nenhuma, né? E surpreendentemente ele já bem, né? E melhor que o com mais desenvoltura que o Cebolinha. Que já estava treinando há um tempão, que chegou antes, e enfim. E o Cebolinha ainda está tentando se encaixar, se acertar. Mas, assim, hoje já foi melhor do que no jogo que ele entrou contra o Atlético Paranaense. Achei que contra o Atlético Paranaense ele está bem fora de sintonia. Hoje já estava um pouquinho melhor, até porque jogou o jogo todo. E o Vitinho conseguiu,
cara,
num jogo desse. Com a torcida resolveu dar uma força. Pô,
já o Flamengo é esse nome dele,
né? Tava 4-0, porra, aí tudo é festa no Maracanã, né? Aí Vitinho, gritando o nome dele e tal. Ele entra, o jogo, companheiros apoiando, o Gabigol me larga dois passes pra ele fazer o gol. Tipo assim, olha, eu tô precisando fazer gol, mas eu vou te consagrar primeiro. Largou ele duas vezes na cara do gol e ele perdeu, não tem mais condição, não é questão de má vontade, de ficar perseguindo, tudo bem, Flamengo ganhou de 4-0, mas pelo amor de Deus, o Vitinho ele não se ajuda, ele não, todo mundo ajuda ele, mas ele não se ajuda, é impressionante.
É impressionante, eu fiquei boquiaberto. O primeiro passo na cabeça dele é pornográfico, aquele passo, né? Eu achei que o Gabigol ia querer entrar, ele fazendo os gols, jogando mais pelo centro e tudo, não, e ele entrou pelo lado direito, onde ele tem jogado atualmente no ataque com o Pedro, e deu dois passes espetaculares, esse para a cabeçada e o outro para a conclusão com o pé, né? E ele botou os dois para fora, é impressionante o Vitinho, realmente. Olha, me parece também que está praticamente certo a ida dele para o futebol grego, né, para o Panathinaikos, parece que o Panathinaikos vai pagar 500 mil euros.
Deus.
Vai com Deus, eu também acho. Olha aqui, nosso primeiro superchat é do Luigi, que pergunta, e eu já passo logo para você a pergunta, André. Vocês usariam o Vidal no jogo de ida da Liberta? Ele está querendo saber, naturalmente, como usar como titular, né? Porque que vai ser usado, vai agora. Não sei se vai começar jogando. Qual é a sua opinião, André?
Vocês usariam? Usaria, saindo do banco. Eu acho que o meio-campo é Thiago Maia, Everton Ribeiro e João Gomes, para um início de jogo. Né, e o Vidal entrando no segundo tempo, até porque quando o Vidal e o Cebolinha entram, até por características deles, tem como mexer na parte tática do time, como tem feito o Dorival, né? Ele sai desse meio campo em losango, fica uma coisa ainda parecida com o losango, porque o Everton Cebolinha volta um pouquinho mais para ajudar do que o Gabigol pela direita, né? E o Arrascaeta continua ali centralizado, então mais dá para mexer ali, você faz o Vidal com um volante, e aí o Gabigol na direita, o Arrascaeta pelo meio, o Everton Cebolinha pela esquerda e o Pedro de referência, e é uma variação que é interessante, uma variação tática que é interessante. Mas eu acho que para começar, esse meio campo ainda está na frente. Thiago Maia está voando fisicamente, entrou hoje, ele entra disputando tudo e ganhando a maioria das bolas e vibrando e tal. Realmente foi um cara que precisava ali reencontrar o Dorival na carreira, o Dorival conhece bem ele, lançou ele no Santos e tal. Então é um jogador, é outro jogador. Aliás, o Flamengo é outro time com o Dorival Júnior, né? Quanto tempo foi perdido, né? Isso aí é uma discussão até que dá a gastura, né? O tempo que o Flamengo perdeu com o Paulo Souza, era para ter demitido ali depois da decisão do Carioca, e começava o brasileiro já com outro treinador.
Só para você ter uma ideia, André.
Perdeu que agora...
O Paulo Souza foi demitido com 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Dorival completou hoje o seu 10º jogo à frente do Flamengo. Nos 10 jogos do Paulo Souza, o Flamengo teve 3 vitórias. O Dorival chegou hoje à sua 7ª vitória. Você vê o tamanho, entendeu? A diferença que é do trabalho de um para o trabalho de outro. A insistência com o Paulo Souza, sabe? Aquela coisa de que ele tem conteúdo, que ele tem não sei lá o quê, fez o Flamengo, para mim, deixar de disputar o brasileiro. Não vou dizer a você que ia ganhar, não sei. O Palmeiras é um time que está voando também. Mas se tivesse tirado o Paulo Souza mais cedo, o Flamengo estava brigando com o Palmeiras. O Corinthians, que é muito mais fraco, está lá a 4 pontos do Palmeiras. Imagina o Flamengo se tivesse com o Dorival mesmo mais cedo, né? Estaria muito mais bem classificado. Eu, sinceramente, não acredito no título, não acredito. Mas acho que o Flamengo tem bola e tem capacidade de ficar no G4 com certeza e se bobear ser vice-campeão de novo. Porque quem está na frente dele é o Corinthians, que eu acho que é muito inferior ao Flamengo. O Atlético Mineiro, ok, vamos ver como é que o Atlético Mineiro vai fazer. O Atlético Mineiro amanhã tem um jogo complicado, pode ser até que o Flamengo já... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só uma coisa na classificação. Perigo, o Flamengo já está na frente do Atlético Mineiro, dependendo desse resultado. Olha aqui, o Flamengo já está na frente do Atlético Mineiro, 1 ponto. O Atlético Mineiro joga com o Internacional no Beira-Rio. É um jogo complicado, é bem possível que o Internacional ganhe esse jogo. Então, olha, o Flamengo, o G4
para
o Flamengo...
Só tem que ver os fatores, os índices aí de desempate, porque se o Internacional ganhar, ele fica com menos 33 do Flamengo, né?
Mas já estava atrás, com o mesmo número de pontos. Com 30, ele já estava atrás do Flamengo.
Verdade, tem razão.
O Internacional tem somente 7 vitórias. O Flamengo hoje chegou a 10ª. Ou seja, mesmo que o Internacional vença, ele vai ficar com 8 e ele vai continuar atrás do Flamengo. Entendeu? Então, o Atlético Paranaense, por exemplo, o Atlético Paranaense pega o São Paulo. É um jogo complicado para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense era um que estava na frente do Flamengo, que o Flamengo passou agora. Mas... é um joguinho complicado, entendeu? Então, olha, o Flamengo está muito bem colocado para ficar no G4. Agora, título, eu acho que ficou muito difícil. Porque você vê o Palmeiras jogar, gente. O Palmeiras pode não dar show de bola, mas o Palmeiras ganha, cara. O Palmeiras ganha todos os jogos dele, entendeu? Então, se você tirar 9 pontos, é preciso que o Palmeiras perca...
Ainda mais com uma frente a menos, né?
Pois é, ainda mais com uma frente a menos, bem lembrado. O Palmeiras caiu na Copa do Brasil, então ele não vai ter tanto desgaste como o Flamengo. Agora, eu concordo muito com você, André, quando você diz que, de repente, o Flamengo pode estar achando e preparando um bom time reserva, um bom time misto, entendeu? E que, às vezes, não precisará nem ser tão reserva. Eu hoje, por exemplo, achei que o Dorival deveria ter começado com o Gabigol, porque você teria um centroavante de verdade ali e o Gabigol, de repente, teria desencantado nesse jogo, né? Mas ele preferiu botar o Lázaro, porque hoje era claro que era a ideia de vamos poupar todo mundo, nosso jogo é o jogo de terça-feira. Mais ou menos como ele fez quando ele poupou todo mundo contra o Corinthians também, porque tinha o jogo com o Atlético Mineiro. Ele perdeu o jogo com o Corinthians, mas em compensação ele classificou, ele desclassificou o Atlético Mineiro no Maracanã. Então eu acho que ele pensou a mesma coisa. Agora o que me interessa, eu não vou abandonar. Mas o que me interessa é a Libertadores, é o jogo de terça-feira. Só que esse time começou na Liga. Isso é que eu acho legal. O time começou na Liga, o time começou a jogar. Pode ser um misto um pouco mais forte, entendeu? Pode ser um misto que amanhã ou depois você tenha lá o Everton Ribeiro ou o Gabigol na frente, tá? O Cebolinha começa a desencantar. Eu achei que o Cebolinha começou o jogo mal, mas terminou o jogo bem. Até porque surgiram mais espaços. E ele aí começou a ciscar melhor, a driblar melhor. Ele botou uma bola na cabeça do Lázaro no finalzinho. O Lázaro perdeu, entendeu? Ele poderia ter sido mais um gol do Flamengo. Enfim, é animador. E uma coisa que você falou, que para mim também é muito claro. Como melhorou o preparo físico desse Flamengo? Esse Flamengo, que a gente criticava tanto, que no ano passado foi aquele trabalho lamentável, e que no início desse ano o Paulo Souza também não ajudou em nada, o time começa a andar, o time começa a ter fôlego. O time acabou correndo. Correndo, tudo bem, entraram alguns reservas, mas o resto do time continuava correndo. Então, olha, talvez sim, hoje tenha pintado uma luz de que o Flamengo pode continuar nas três frentes, usando mais um time misto quando houver coincidência de datas no brasileiro. Olha aqui, 20 minutos, vamos fazer um intervalinho rápido, audiência como sempre excelente, e o like pode melhorar. Senta o dedo no like aí, galera. Pô, quatro gols hoje, senta o dedo aí com a vontade, né? Banca todo mundo Vitor Hugo aí e manda o dedo no like, valeu? Um minutinho e voltamos já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta. André, falamos já muito do Vitor Hugo, o craque da partida, nós dois concordamos com isso. Falamos do Arturo Vidal, outro grande destaque. Mas o que você quer destacar mais ainda dessa atuação hoje?
Antes, uma coisa que eu não falei no outro bloco, porque eu sabia que você ia parar para o intervalo, sobre questão de dosagem do elenco, né? Achei que contra o Corinthians exagerou para menos, botou um time muito verdinho para jogar contra o Corinthians e Itaquera. No jogo com o Avaí, achei que exagerou para mais, né? Porque acho que escalou muitos titulares, jogo 11 horas da manhã para fazer um jogo de ida em casa contra o Atlético Paranaense. Tudo bem, o time foi até bem fisicamente, cansou porque aquele jogo é um jogo que cansa. Aquele jogo contra o Atlético Paranaense é o típico jogo que cansa o jogador. Você tenta e não consegue fazer nenhum gol. O jogador se desgasta física e mentalmente. Hoje eu achei que a coisa foi na medida certa, porque era o Atlético Goianiense no Maracanã cheio, um time que no brasileiro é irregular, é fraco, que está focando nas Copas, que surpreendentemente entrou com os titulares, mas para mim o Jorginho errou porque esses caras não entraram com a cabeça no jogo. O Flamengo teve seus méritos, o Vitor Hugo arrebentou e tal, mas a gente está aqui para falar do Flamengo, mas eu achei que esse time do Atlético estava com a cabeça no jogo contra o... Estava com a cabeça no Luiz Soares. No primeiro tempo, achando também que o reserva do Flamengo, vamos administrar aqui, e foi atropelado. Teve mérito do Flamengo e demérito do Atlético. Então, eu acho que o Dorival vai pegando uma dosagem melhor para administrar esse elenco, né? E agora o que a gente tem a falar, acho que do jogo, a gente tem os destaques individuais, os gols perdidos, a gente já falou de muita coisa. Tem os jogadores que estavam lá, né? E que vão ser inscritos, né? No Brasileiro e na Libertadores, né? Quer dizer, não um só vai ser inscrito na Libertadores, provavelmente o Pulgar. E o Varela vai esperar, caso o Flamengo se classifique, mas já deve entrar no Brasileiro, e que é importante, né? Cara, para entrar na lateral direita do Flamengo, né? Não dá para dizer que ele vai chegar, vai vestir a camisa, o desempenho dele no Dínamo, enfim, na sua rodagem por aí. Não é assim, um cara que você vai falar, craque, vai chegar, vestir a camisa. Não, vai disputar a posição ali, mas que bom que vai ter mais um jogador ali para disputar a posição, é mais uma esperança, porque a gente sabe que o Rodinei é uma caixinha de surpresas e o Mateuzinho é muito irregular, né? E o Pulgar é aquilo que você já falou nas suas lives, né? É uma relação que o Flamengo está criando com um cara controverso, com uma situação que eu imagino que você, pela situação de vida que você vive hoje, a idade que você tem, e eu, que vivi com meu avô aqui e tal, uma pessoa que atropela um idoso e não presta socorro, mesmo tendo 19 anos, não tem desculpa. Eu acho que esse cara no Flamengo não tinha que ter feito investimento nenhum nele. Mas o Flamengo, né, é aquela coisa. O Flamengo, ele associa a imagem dele com cada personagem, essa diretoria, né, principalmente, que o que esse Pulgar fez e tal, tem a história lá do estupro que parece que não foi ele, mas foi dentro da casa dele, enfim, é um cara. Agora, tecnicamente, O que eu vi dele, ele não é mau, não é mau jogador, não. Ele não, pode não, contribuir não, ali, não, não, jogando à frente da defesa. É um típico volante que, à frente da defesa, ele pode contribuir. Mas é aquela coisa, né? A gente sempre tem que deixar esse parênteses para deixar bem claro, né? Porque gostam muito de jogar o Flamengo essa imagem de negativo, somente os rivais do Rio agora resolver, todo mundo é santo e o Flamengo é o vilãozão do Rio de Janeiro, né? Então, e o Flamengo acaba contribuindo, associando a imagem a esse tipo de personagem. Mas, dentro de campo, pode contribuir e o Varela também.
O Pulgar tem uma outra vantagem, né? Tipo, esquecendo o lado de fora de campo, que eu acho deplorável, já conversamos sobre isso, ele tem um entrosamento com o Vidal muito grande. O Pulgar e o Vidal cansaram de jogar juntos no meio-campo da seleção chilena, né? Então, são dois jogadores que, quando estiverem em campos, eles sabem muito bem como jogar um com o outro, né? Enfim, são essas coisas. Agora, por exemplo, o Botafogo teve um lateral, Marcinho, que também matou um casal, foi pior ainda. Matou um casal, fugiu, a mesma coisa. Tava, acho que, no Atlético Paranaense, não sei que fim levou, mas tá jogando ainda aí. Tá jogando também, né? O próprio Ramon teve uma infelicidade, batom, mas o Ramon, ao contrário, o Ramon parou, desceu, tentou atender, pediu ambulância, fez tudo, enfim. Mas também saiu do Flamengo porque não tinha mais clima aqui no Rio de Janeiro, né? A coisa estava muito pesada para ele e ele acabou indo embora, está no Red Bull Bragantino, né? Mas ainda é do Flamengo. Agora, tem uma pergunta aqui, olha, não é pergunta, o Marcos Galvão está comentando assim, que partidaço, que show esse Vitor Hugo, né? Como tem time querendo trocar seus titulares pelos reservas. Gente, esse time reserva do Flamengo hoje, muitos desses jogadores seriam titulares na maioria dos clubes da Série A. Na maioria. Não estou falando do Palmeiras, que é uma coisa do nível do Flamengo, de força do elenco. Não estou falando do Atlético, que também tem uma. Mas o resto, amigo, pô, entravam em quase todos os times. Cebolinha, Marinho, imagina. E esse menino, Vitor Hugo.
Vidal, que porra. Vidal. Arturo Vidal, por enquanto, está no time reserva do Flamengo.
É verdade. Agora, esse menino, Vitor Hugo, ele não vai durar aqui, não, André. Ele não vai durar. Isso aí, mais tardar...
Ele é muito acima da média.
Muito acima da média.
Naquele jogo com o Altos que ele entrou, já deu para ver que era diferente. Lá no Paulo Sousa, aquelas fases entrou... lá precoces de Copa do Brasil. Ele entrou, fez um gol de cabeça, deu três toques na bola, eu falei assim, é diferente.
Entrou pelo lado direito, não foi isso? Entrou pelo lado direito do ataque. Agora, uma curiosidade, porque eu confesso a você que eu não sei. Qual era a posição, de fato, do Vitor Hugo no Júnior, onde ele devia ser um dos craques do time? Qual era a posição em que ele jogava? É essa posição de meia esquerda?
Era um Everton Ribeiro mais agressivo, não. Era pela
direita. Caindo pela direita também.
Canhoto vindo pela direita e mais agressivo. Né? Ele não era o ponta articulador, cerebral. Não, ele ia para dentro e metia gol. Como hoje.
Entendi. Mas eu fiquei impressionado hoje, André. Para mim, pelo menos, foi a primeira vez que eu vi ele jogar tão bem como armador. Ele foi um armador, ele foi o armador do time do Flamengo. Ele armou a maior parte dos ataques do time do Flamengo. E, além disso, chegando e fazendo gol. Entendeu? E com uma categoria, o lance dele é um lançamento genial do Ayrton Lucas, é bom que se ressalte, que ainda é outro que está procurando ainda se firmar ainda, mas esse passo foi espetacular. E ele mata a bola, dá aquele drible do corpo, só já se livrou do zagueiro e concluiu com aquela categoria por cima, né? Muito diferente esse menino. Esse menino, não, infelizmente, vai embora já, mas vai deixar uma grana preta para o Flamengo. Se o Flamengo souber negociar, isso é jogador para ser vendido por mais de 20 milhões de euros, no mínimo, né? No mínimo. Grandíssimo jogador, o Vitor Hugo. Agora, eu fiquei muito de olho na dupla de zaga, no Fabrício Bruno e no Pablo. Porque um dos dois vai ter que jogar no lugar do Davi Luiz lá na Arena da Baixada. Não é nem agora, daqui a duas semanas, né? O Flamengo faz os jogos da Libertadores.
Provavelmente antes de... Fabrício Bruno.
Pois é. Mas eles estavam indo muito bem. Agora, no lance do gol do Atlético Goianiense, o cara passa pelo meio dos dois. Impressionante. Foi tchá, 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 passa pelo meio dos dois e acaba fazendo gol, né? Mas eu acho que não foram mal, não. Nas atuações a gente vai falar um pouco mais deles, mas provavelmente eu também acho, o Fabrício Bruno, até porque ele joga do lado direito, né? Onde está jogando o Davi Luiz hoje. Agora, contra o Corinthians, não. Contra o Corinthians, certamente vão jogar Davi Luiz e Léo Pereira, né? Léo Pereira. O renascido Léo Pereira. Impressionante a história do Léo Pereira, né, cara? Cara, ninguém... Pô, o Flamengo tava louco para se livrar dele. E aí o Dorival chega, não sei que tipo de papo ele teve. O homem tá jogando uma barbaridade. O homem tá jogando mais do que o Davi Luiz, o grande zagueiro do Flamengo para mim.
Só um parêntese, tá, ô Renato? Pra gente não deixar passar, já que a gente tava falando do Léo Pereira... Viu o que aconteceu com o Gustavo Henrique, né? Aquilo ali é problema de 2021. É problema tá de olho. Lá. O joelho dele, do Gustavo Henrique, é arrebentado igual o do Bruno Henrique, quase. Por quê? Eram aqueles exercícios que não eram os mais recomendados da preparação física, que sobrecarregou. Imagina um cara como o Gustavo Henrique, gigante, e provavelmente ter o peso só da massa muscular dele já é um negócio descomunal, saltando e forçando ali o joelho. Aí agora o Flamengo quis vender, só emprestou, porque o Jorge Jesus insistiu muito, porque os caras falaram, pô, que joelho é esse? E é o quê? É a preparação. Então a gente vê, teve a questão do Paulo Souza, mas 2000, por isso que eu insisto que 2021 foi um negócio muito bizarro e que agora é que o Flamengo está fazendo a devida correção aí, a nova equipe de preparação física, de fisiologia, enfim, o Dorival chegou e de tanto se criticar departamento médico, fisiologia e tal, estão colocando profissionais melhores lá e a gente já está vendo a diferença, mas tem o legado e tem as sequelas. O Flamengo teve a chance de fazer uma venda e não fez, porque o jogador tem o joelho prejudicado. Já tinha tido problema no Santos e tal, mas aquele trabalho de 2021 terminou de acabar com o joelho do cara, e ainda por cima o Paulo Souza. O erro do Paulo Souza, o Flamengo errou em não ter mandado embora ele depois do estadual, principalmente porque depois do estadual ele trabalhou só pela manutenção do emprego. Porra, saí da seleção da Polônia, não vou disputar a Copa do Mundo, agora eu vou me segurar aqui. E aí ele jogou pro alto minuto, jogou pro alto tudo, quis fazer preparação física de alta intensidade pro time que tá mais forte, e o time não tinha condição e ele sabia disso. Só que ele não deu a mínima, porque ele só queria saber de ganhar os jogos para se segurar no emprego. Juntando esse pacotão todo, o Flamengo se arrebentou, perdeu pontos, perdeu desempenho, perdeu fisicamente, e agora tá tendo que correr atrás já numa temporada apertada e já chegando numa reta final. Então agora vai ter que administrar o brasileiro e correr atrás nas Copas por causa desse pacotão de erros que tem uma assinatura: Marcos Braz.
Agora, outra coisa, né? Ele teve no Santos, ele teve um problema de ligamento cruzado. Ele operou e ficou acho que 8 meses parado. Foi uma coisa bastante séria, como teve o Thiago Maia também, mesma coisa, ligamento cruzado, 8 meses parado também. Agora, a minha dúvida é se essa contusão da cartilagem, que eles dizem que está comprometida, se não é mais uma barbeiragem do Tanuri, que ficou tentando, sabe, como ele fez com o Pedro, tentando enrolar em vez de operar logo de uma vez, e como vai fazer, está fazendo agora com o Rodrigo Caio, a mesma coisa. Rodrigo Caio, não quer, claro, ele não quer operar mais. Então vou tentar um tratamentozinho tradicional para ver se recupera. Não vai recuperar, não tem jeito. Então é mais uma lambança, né, do Tanuri e sua turma, né? Mandar um jogador estropiado tentando vender leve por gato, né? Os turcos, que não são trouxas, o departamento médico deles lá percebeu isso, e o que era venda virou empréstimo. Empréstimo que pode ser cancelado a qualquer momento se ele não cumprir uma meta de jogos, ou seja, se ele se machucar de novo, ficar muitos jogos fora, o Flamengo simplesmente recebe o Gustavo Henrique de volta. André, falando ainda do jogo de hoje, uma coisa que me impressiona no Dorival é o seguinte: o Dorival está conseguindo fazer o time dele, o time reserva dele, jogar num esquema diferente do que joga o time titular. Não é a mesma coisa. Não é exatamente a mesma forma de jogar, né? Ele está conseguindo fazer o reserva ter lá a sua maneira de jogar, dois pontas abertos, tá? E hoje jogou, inclusive, sem centroavante. Jogou com dois pontas abertos e um cara que é um meia no comando do ataque, né? Mas que está funcionando também, né? O que me reforça a tese de que o Dorival é um técnico realmente que tem menos prestígio no mercado do que ele realmente é bom. Não vou comparar Dorival com Jorge Jesus, nem com os top de linha no Brasil, mas ele é muito bom treinador, porque ele não é aquele cara que chega e diz, não, o time reserva vai ter que jogar igual ao titular. Gente, os reservas têm qualidades diferentes, pode ser até que agora com o Arturo Vidal, com o Pulgar, com o Varela, tá? Ele consiga ter um time de reserva tão forte quanto o titular. Ainda que quando ele passou a usar Gabigol e Pedro juntos, ele não tem mais um centroavante reserva, né? Eu gostaria muito de ver um menino dos juniores que está fazendo um gol atrás do outro, que é o Mateuzão. Faz gol de tudo quanto é maneira. Num jogos desses aí, é porque puseram ele para jogar no Sub-21. Tinha jogo hoje da categoria de base, e aí mandaram...
Botaram até o Matheus França.
Exatamente, que é outra joia, que aliás é a maior joia, né? A maior joia da base do Flamengo hoje em dia é o Matheus França. O Vitor Hugo está provando ser excelente, mas o craque da base do Flamengo era o Matheus França, né? Mas eu acho que o Flamengo está começando a precisar ter um centroavante reserva, entendeu? Porque o Gabigol e o Pedro deixaram de ser um substituto do outro, pelo contrário, passaram a jogar juntos, né? Eu gostaria muito de ver esse menino, o Mateuzão. E o Dorival está provando que ele gosta de usar a base, está provando que ele gosta de olhar para a base, gosta de prestigiar a molecada, né? Mas o Flamengo está trazendo um bando de estrela aí, né? Esse Pulgar, esse Varela. Achei, por exemplo, que hoje o Mateuzinho jogou bem. Não achei que o Mateuzinho jogou mal hoje, não.
Jogou.
Eu acho que jogou uma das melhores partidas recentes do Flamengo para mim, do Mateuzinho, foi essa. Vamos dar nota, então? Vamos dar nota para eles, que aí a gente dando nota, a gente consegue...
Eu só queria falar uma coisa do Dorival. Fala. Poderia até falar como fosse dar a nota para ele. O Dorival é título. O que falta ao Dorival são grandes títulos. Ele já montou bons times no Santos e tal, mas, no São Paulo, mas chega em algum momento que alguma... É difícil jornalista ficar falando em zica, né? Isso é mais papo de torcedor, mas o Dorival é meio complicado, né? Por exemplo, aquela bola do Paquetá por cima ali, era um campeonato que ele poderia comandar uma virada no Flamengo que ele faria história, a torcida ficaria com o nome marcado, não ia ser um Jorge Jesus, mas se ele ganha aquele brasileiro ali, ia ficar marcado, ia botar muita pressão em cima do Palmeiras se o Flamengo ganha aquele jogo no Maracanã. E foi um trabalho de recuperação dele, pegou quase terra arrasada e ficou ali em vice e tal. O Palmeiras foi campeão, acho que na antepenúltima rodada, porque não tinha mais fôlego e tal pro Flamengo, mas num confronto direto, o Flamengo teve a chance de ganhar do Palmeiras. Né? E o Paquetá chutou a bola por cima. E tem várias dessas histórias na carreira do Dorival, e isso é uma coisa que o torcedor do Flamengo, que está empolgado com ele, tem que ficar preocupado. Pode ser uma virada, né? O Abel também era considerado azarado, Cuca e tal. Pode dar a virada agora. Mas que a carreira dele tem bons trabalhos, mas poucos títulos para os bons trabalhos que ele já fez.
Ele tem um título importante, né? Ele ganhou uma Copa do Brasil com aquele time do Santos, do Ganso, do Neymar e tudo. Ele tem mais títulos que o Fernando Diniz.
É um time histórico. Quando a gente lembra assim, quais são os grandes times desse século? A gente pode não colocar no topo, mas vai lembrar, porque aquele time jogava bonito.
Não, e com Ganso e Neymar voando, né? Não tem dúvida. É. Aquele time foi um time importante. Olha aqui, temos os gols na ponta da linha. Vamos rodar os gols aí,
opa,
então.
Opa, bom.
Vamos lá. Olha aí, o Vitor Hugo, lá pela direita. É bom lembrar, o Mateuzinho ganha essa bola lá atrás, né? E ele aí toca pro Vitor Hugo, e o Vitor Hugo arranca, vai no fundo e só empurra pro Lázaro, né? O Lázaro não podia perder esse gol de maneira nenhuma, né?
Esse é um golzinho que eu vou pedir licença aqui, que é o golzinho que me faz dormir feliz. Três jogadores da base do Flamengo.
Da base, é verdade. 100% de base, 100% de base. Aí vamos ver o segundo gol, é um toque...
Olha o gol da felicidade do Renato Maurício Prado aí, ó.
Eu gosto do Marinho, rapaz, bom jogador, raçudo. Inclusive ele tá agora voltando para marcar.
E melhorou com o Dorival. Melhorou,
porque o Paulo Sousa detestava ele, né? Então, olha aí o lance do pênalti. Quem enfia essa bola para ele?
Para mim, pênalti, claro.
Para mim também.
É o Vitor Hugo.
É o Vitor Hugo, né?
Que mete a bola.
Pô, o cara não vai na, o cara não vai na bola, o cara vai só nas pernas do Marinho, entendeu?
O aí, Paulo pô, César de Oliveira falou que ele se atirou, mas porra, mas o cara derruba ele.
Claro, claro. E aí o Vidal bate essa falta, esse pênalti com extrema categoria, né? Forte lá no cantinho, ela bate, como eles chamam agora, eu gosto de dizer, na bochecha da bola. Olha o passo do Ayrton Lucas.
E aí um golaço.
Golaço, golaço, golaço. Golaço, aço, aço, né? Esse moleque tá jogando muito hoje. É isso mesmo. Ayrton Lucas mete a bola, olha lá. Ele mata na coxa. Com essa matada na coxa, ele já tira o zagueiro e depois dá esse toquinho espetacular. Aí o Diego sofre uma falta, vamos ser justos, sofre uma falta, mas o fato é que a bola vai daí, e é o que eu digo, olha lá, o Fabrício Bruno e o Pablo, os dois vão em cima dele, do atacante do Atlético Goianiense, mas eles não conseguem. Olha lá, o Diego vai disputar a bola, já perdeu aí. Aí, os dois acabam dançando para lá.
Também já estava com um clima de fim de festa, né?
Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Não, depois do 4-0, o Flamengo voltou para o segundo tempo para cumprir uma obrigação, né? Recuou as linhas, passou a marcar atrás do meio campo, ficou buscando um contra-ataque ou outro, teve chances, não conseguiu fazer.
Com o senhor Vitinho, né? Poderia ter Vitinho, sido 6-0.
Vitinho duas vezes, né? Vitinho de uma maneira impressionante, é inacreditável. Mas o Lázaro também perdeu dois gols, né?
Perdeu um gol
que o Matheus França também tocou para ele. É até justo dizer que o próprio Lázaro pediu. Vitor Hugo. O próprio Lázaro pede a bola, aponta onde ele quer, e o Vitor Hugo toca ali na medida, isso ainda no primeiro tempo. O Lázaro entra na cara do goleiro, chuta na arquibancada. E no segundo tempo, numa das boas jogadas do Cebolinha, justamente no final, quando ele começa a melhorar, ele vai, dribla na linha de fundo e levanta na cabeça do Lázaro. Era só cumprimentar e ele cabeceia mal, cabeceia para fora. Enfim, vamos então para as notas. Começamos com o Santos. Hoje começo eu. Eu acho que ele não teve culpa no gol. O cara acabou entrando na cara dele e chutou. Mas também não fez praticamente mais nada, né? Porque o Atlético Goianiense...
Deixa eu ver quantas finalizações foi do Atlético.
Temos as estatísticas aí. Olha aí, tá aí.
Ah, beleza. Aí. Então, vamos usar.
17 finalizações do Flamengo. 4.
4, né?
No gol,
a única certa foi...
A única certa é o gol, entendeu? Então, o Santos realmente não teve trabalho. Olha aí, estamos vendo as finalizações, faltas cometidas. Flamengo superior em todos os quesitos, né? Com sobra. Mas, enfim, eu vou dar nota... Vou dar novamente aquela nota que a gente costuma dar para ele, né? Hoje, como o Flamengo jogou todo bem, eu vou dar um pouco mais. Vou dar 7, pronto. Só em homenagem à atuação geral do Flamengo. Mas ele não fez quase nada, né? Vamos lá.
Você. Vou só para ficar diferente, 6,5, mas é isso aí. Uhum. Né? E outra coisa, o fato já é uma terceira ou quarta vez, tudo bem que o Flamengo tem pegado uns adversários, né, acessíveis. Mas teve um jogo com o Atlético Paranaense também, né? Contra o Atlético Mineiro também. Já não é a primeira vez, já não é a terceira ou quarta vez que a gente dá essa nota para o Santos, porque o Santos não fez nada, porque o Flamengo se garantiu na defesa. E isso é outra boa notícia, né?
Essa é uma grande notícia, né? O Dorival fez o que nenhum dos outros treinadores conseguiu, que foi arrumar a defesa do Flamengo. O sistema defensivo do Flamengo está arrumado. E independe de se é o titular ou reserva. Porque nesses jogos que nós estamos falando, o Flamengo jogou algumas vezes com a zaga titular e outras com a reserva. E o Santos foi praticamente espectador privilegiado em todos eles. Inclusive no gol, no jogo que perdeu.
E com o Paulo Souza, era um Deus nos acuda contra qualquer um. Contra Fortaleza, contra o Bragantino em crise. O Flamengo era o levanta de fundo do campeonato. Agora não. Pega esses times meio na draga aí, tá passando o rodo. Quer dizer, já é uma transformação sensível.
Verdade. Bom, Mateuzinho, que nota você dá pro Mateuzinho?
Agora agora eu vou ser sucinto. Boa atuação, seguro atrás, participou bem na frente, nota 7,5.
Eu vou dar 7, mas eu concordo com você, a sua análise eu assino embaixo. Teve uma boa atuação, sim, e participou tanto bem na frente como atrás, nota 7. Rodinei entrou no lugar dele. Rodinei entrou fazendo aquela fumaça de sempre, né? Vou dar nota 6 para o Rodinei, porque ele não teve nem muito tempo para fazer nada. Mas é o de sempre, né? Entrou, brigou, foi na linha de fundo, chutou. Nota 6 para o Rodinei, jogou pouco tempo.
Eu vou dar 5,5, que o Gabigol ficou maluco com ele em duas jogadas, que ele abaixou a cabeça e não viu ele livre. Porque o Rodinei é um touro, mas ele não pensa, né, cara? É impressionante. Então, só por isso, 5,5. E que vem o Varela e que jogue bem.
É, Fabrício Bruno.
Fabrício Bruno bem, né? Eu tinha até falado, né? Seguro, ali na cobertura até do próprio Mateuzinho e tal, no confronto direto. Teve o lance do gol, mas ali no segundo tempo você tem que dar um desconto, né? O jogo já estava resolvido. Mesmo assim, não foi mal, não. Vou dar 7,5 também.
Acompanho o teu 7,5 também. Também acho que foi seguro, o lance do gol foi um lance isolado já no final da partida, mas durante a partida inteira teve muito seguro. Pablo, eu repito o 7,5, porque eu acho que os dois tiveram uma atuação bem, bem semelhante. Dou 7,5 para o Pablo também. E você?
Vou te acompanhar, porque foram do mesmo nível hoje. Hoje o Pablo não fez nenhuma bobagem, não. De errar, de fazer bobagem, saída de bola, a atuação dele foi bem segura.
Tá certo. Ayrton Lucas, que nota você dá para Ayrton Lucas?
Ayrton Lucas ainda está tentando se achar, né? Ainda segura um pouco atrás, não sei se é orientação do Dorival, porque, tem que segurar porque o outro lado ataca mais e tal, mas ele teve o mérito do passe, ele teria uma nota abaixo de 7, mas o passe para o Vitor Hugo faz essa diferença a favor da atuação dele, vou dar nota 7.
Eu vou dar 7,5. Eu acho que ele ainda está abaixo, concordo com você, mas acho que ele jogou bem, ele foi seguro na marcação. Acho que ele avança menos do que eu gostaria de ver, porque o Dorival prefere privilegiar o lado direito, o Flamengo é mais forte pelo lado direito, mas acho que ele jogou bem e o passe que ele dá é sensacional. Então eu dou 7,5. Vidal sou eu que começo. Vidal, para mim, fez um partidaço. Realmente, a primeira vez que começa como titular, dá esperanças, muitas esperanças à torcida, porque líder em campo, a raça de sempre, carrinho para disputar a bola até na lateral. Eu vou dar nota 9 para o Vidal.
Vou dar 9,5 porque o 10 está guardado, né?
Claro, o 10 é covardia. Thiago Maia, que entrou no lugar dele.
Entrou muito bem, né? Cara, o Thiago Maia está muito bem. É uma raça, uma vontade, uma preparação física. Ele chega na frente de quem for. Tudo bem, hoje ele entrou no segundo tempo, o adversário cansado já, com pneu arriado, goleado, etc, etc. Mas o jogo que ele começa jogando também, ele tá voando, passando por cima do adversário, tomando bola. Aquele jogo contra o Atlético, ele dava carrinho, vibrava e tal. É outro jogador com Dorival. Ele não fez tanta coisa hoje, mas vou dar nota 7 por esse crescimento.
Eu vou dar 8, por esse crescimento também. Eu acho que finalmente estamos voltando a ver o Thiago Maia, que o Flamengo contratou e que é campeão olímpico, que jogou tanta bola no Santos. Diego, é você quem começa ou sou eu? Agora já não sei. Sou eu. Cara, o Diego, você disse até que ele jogou bem, mas eu simplesmente não vi o Diego em campo, o que foi ótimo, porque o Vidal tomou de tal forma o meio-campo ali, que eu acho que ele foi absolutamente insípido e inodoro. E, além de tudo, no final do jogo, ele deu um passe para o Everton Ribeiro, que estava na lateral e que não tinha entrado ainda. É impressionante. Eu vou dar nota 5 para o Diego, porque eu não quero dar nota abaixo de 5 para ninguém hoje por causa da vitória. Mas eu achei ele, como sempre, muito fraquinho.
Eu achei que foi bem e teve um detalhe no jogo que pode até ajudar o Diego na reta final da carreira dele, né? O Vidal duas vezes sinalizou para ele tocar para frente e ele tocou para frente, sem girar, sem ser o pratinho de micro-ondas que ele foi a carreira toda, né? Que gira, 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 gira e não sai do lugar. Mas ele tocou para frente e isso aí para mim já ganha 2 pontos na atuação dele dar passe para frente. Então eu vou dar 6,5 para ele. Ele ia ganhar 4,5 e ganhar 6,5.
Tá certo. Vitor Hugo, é você e eu já sei qual é a sua nota e a mesma que a minha.
Vamos ganhar tempo.
10. 10 e 10. Não há discussão. Craque do jogo. Everton Ribeiro entrou no lugar dele. O Everton Ribeiro até entrou bem, rapaz. Ele andou fazendo umas fumaças ali, deu um chapéu num cara lá. Entrou bem o Everton Ribeiro.
Chapéu lindo.
Lindo, né? Eu vou dar 7,5 para o Everton Ribeiro.
É uma boa nota. 7,5, entrou bem também, entrou com vontade, acertando muito, e esse lance foi lindo.
É verdade. É, Lázaro, que nota você dá para o Lázaro?
Pelo gol que ele fez e pela movimentação, ele deu muita opção, ele facilitou também o trabalho do Vitor Hugo, dando opção para receber as bolas, até do Marinho, do Cebolinha, do próprio Vidal, passe longo e tal. O Lázaro não jogou mal, não. É porque ele perdeu aquele gol, perdeu oportunidades e tal. Ele, às vezes, é meio inseguro, ansioso e tal. Mas eu achei que ele funcionou nessa função mais adiantado ali, se movimentando, dando opção. Achei a atuação dele que foi boa. Vou tirar pontos pelos gols que ele perdeu. Aquele gol que o Vitor Hugo larga ele na cara do gol, de frente pro gol. O gramado não tá tão ruim assim, a bola não veio quicando. Aquilo ali não tem desculpa, né? Ainda mais num time que tá rateando porque não tá fazendo gol. A gente não pode deixar passar. Mas a atuação dele foi boa, nota 7.
É, eu vou dar 7,5 pela importância do primeiro gol. No início do jogo, o Flamengo estava, como sempre, tendo aquela dificuldadezinha de chegar, tá? E ele vai e faz o primeiro gol, né? E aí isso estava facilitado. Eu daria até 8 se ele não tivesse perdido os dois gols que ele perdeu. Vitinho entrou no lugar dele. Vitinho começou eu, 0. Não aguento mais o Vitinho. Vitinho, vai para a Grécia, pelo
também,
amor de Deus. Nota 0.
Pelo amor de Deus, vai ser feliz na Grécia, meu filho. A Grécia é tão bonita. Não sei se o Renato já foi ou nunca foi, mas...
Já foi.
A gente conhece, né? Então, quer dizer, vai ser feliz lá, meu filho. Mas, por enquanto, é 0, porque, porra, não dá.
É, eu fui na Olimpíada, né?
Foi na Olimpíada, né?
Eu fui na Olimpíada, por isso que eu conheço. É, Marinho, eu vou começar com o Marinho, já que eu gosto mais dele do que você. gostei muito do Marinho hoje. Achei que o Marinho hoje, pô, brigou o tempo todo, foi dar carrinho lá na lateral direita, avançou, correu. Olha, o Marinho hoje me lembrou, ainda não é, mas me lembrou um pouco do Marinho dos Santos. Nota 8 para ele. Fez um gol e sofreu um pênalti. Pô, já tá ótimo. Nota 8. Você?
Olha, esse momento vai entrar para a história, hein? Eu vou dar 8,5, mais do que você, nota maior que o Marinho, porque o Marinho jogou bem mesmo hoje. Ele foi um jogador desequilibrante, do jeito maluco dele. O gol foi frango do goleiro, beleza, mas ele chutou e ele foi desequilibrante. Ele sofreu falta, podia ter arrumado expulsão dos jogadores, os caras estavam perdendo a cabeça com ele, dando porrada nele de tudo que era jeito, porque ele estava desequilibrando a marcação com as jogadas dele. Ele jogou muito bem, Marinho. Por isso, vou dar até uma nota maior que a sua, vou dar 8,5.
8,5, tá certo. Gabriel, que nota você dá para o Gabriel que entrou no lugar dele?
O Gabriel não teve chance para fazer gol, né? É, o Rodinei teve duas chances para largar ele de frente pro gol e não deu, ele ficou maluco, desesperado. Era um passe fácil e o Rodinei não deu porque estava com a cabeça baixa. E ele largou o Vitinho duas vezes na cara do gol, sendo que o primeiro passe foi um negócio, como você falou, pornográfico, né? Então eu vou dar uma nota boa pro Gabigol. Eu vou dar nota 8, ele entrou bem no jogo.
É, eu acompanho o teu 8, era a nota que eu queria dar também. Entrou muito bem o Gabigol, entrou muito bem. E não teve chance, ele não teve nenhuma bola limpa para poder chutar. Nota 8, entrou muito bem. Everton Cebolinha, eu começo. Cebolinha ainda está devendo muito em relação ao Cebolinha que a gente conheceu no Grêmio, por exemplo. Não vou nem falar do Cebolinha do Benfica, porque no Benfica eu acho que ele também não foi muito bem, estava abaixo. Mas aquele Cebolinha do Grêmio e da seleção, gente, a gente tem que lembrar que o Cebolinha foi o craque da seleção brasileira na conquista de uma Copa América em que o Neymar não jogou. Ele tem muito mais a dar. Mas ele começou a no finalzinho do jogo, principalmente, a dar alguns sinais. Ele precisa mais de ritmo, ele precisa de mais entrosamento. Ele precisa também mais de gente que jogue com ele do lado esquerdo. Porque do lado direito tem muito mais gente, do lado esquerdo ele está meio solitário. Aí, então o Lucas não está avançando, ele fica meio solitário. Mas acho que no final do jogo ele começou a se soltar e ele deu uma bola perfeita para o Lázaro fazer o gol. O Lázaro perdeu. É, vou dar nota 7 para o Everton.
É, tá bom esse 7 para ele. Acho que tá condizente com esse crescimento dele do segundo tempo.
Beleza. E Dorival Júnior, que nota você dá para o Dorival para a gente fechar nossas atuações aqui?
10. 10 para o Dorival hoje. Montou o time, botou os reservas num jogo em que era para botar reservas, e os reservas trucidaram o adversário. E principalmente essa força que ele dá para os jogadores da base, já faz isso em outros clubes, é muito elogiado por isso, pela moral, pela oportunidade, sabe dar a chance para os garotos. E isso, que o crescimento do Vitor Hugo e do próprio Lázaro, que estava perdido ali depois daquele crescimento com o Paulo Sousa, isso tudo é mérito dele. E o time hoje bem montado, enfim, ele está fazendo um bom trabalho no Flamengo. Se vai terminar em título, a gente não sabe, mas o trabalho dele até aqui é muito bom, e ele pegou uma terra arrasada, mas arrasada mesmo.
Concordo com você e acompanho o teu 10. Eu acho que o Dorival está fazendo um trabalho surpreendente. É melhor até do que se esperava. Hoje eu acho que... Eu até estranhei a escalação inicial dele. Até fiz críticas a Lázaro, eu que gostaria de ter tido o Gabigol, o Pedro ali. Tá? Mas, pô, deu certíssimo. Não tem como não bater palma. E nota 10, porque os titulares estão fresquinhos agora para o jogo de terça-feira. Quando será a nossa próxima live, depois de Flamengo e Corinthians, na Neoquímica Arena, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Valeu, André, valeu a todo mundo que estava aqui com a gente. Deixa o like, galera. E terça-feira temos de novo um encontro marcado. Valeu, tchau. Qual?